Esse é o Talking Law, o podcast que apresenta o direito por grandes profissionais e acadêmicos. E hoje, nesse episódio, vamos falar sobre o direito de petróleo e gás no Brasil, seus regimes e regulação. Quem vai falar com a gente será a Renata Becker Isfer, procuradora federal e atual conselheira da Empresa Brasileira de Administração de Petróleo e Gás Natural, a Pré-Sal Petróleo S.A. Antes disso, Renata foi secretária de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis do Ministério de Minas e Energia. Bom, Renata, é muito bom ter você aqui nesse episódio de Talking Law. É um prazer enorme poder te ouvir. E hoje o nosso tema é um tema super, super quente, literalmente. A gente vai falar sobre petróleo e gás. E eu queria começar, né, considerando que esse tema é um tema muito estratégico no mundo todo e no Brasil eu acho que ele se mostra cada vez mais relevante nas últimas décadas por diferentes motivos, né? Então eu queria focar nesse tema atual e também na sua experiência à frente do governo há pouquíssimo tempo atrás, começando como um cenário do contexto nacional e internacional em torno da exploração do petróleo e do gás nos últimos anos e para o futuro também.
Bom, primeiro agradecer aí o convite. Se eu já ficaria feliz de falar sobre o tema, falar com uma amiga de infância aqui, que eu admiro muito, que nasceu no mesmo dia que eu, né? A gente tem muito em comum e eu fico muito feliz mesmo de poder participar do Talking Law. Então, o mundo do petróleo, ele tem mudado, e do gás natural, né? Ele tem mudado muito nos últimos tempos, né? A gente tinha aí uma precedência muito grande dos países do Oriente Médio, mas depois que a tecnologia do shale gas foi desenvolvida, na verdade, viabilizada economicamente nos Estados Unidos, a gente teve a chamada revolução do shale, né? A produção aumentou tanto nos Estados Unidos que eles deixaram de ser um importador de petróleo para ser o maior produtor de petróleo no mundo. E isso mudou toda a geopolítica do petróleo, né? Tanto de um lado baixou o preço, você olha aí, a gente chegou a ter o barril a mais de 100 dólares, no começo desse ano estava numa média aí caiu para uma média de 60, mas mudou o próprio como o mundo vê, né? Se antes você tinha um pequeno grupo de países que controlava os preços e tinha um absoluto controle, a soma dos Estados Unidos e outros novos produtores como o Brasil, Canadá, que tem produções relevantes de petróleo hoje em dia, hoje não é um mercado facilmente controlável, né? Como você vê no Covid, não é algo tão simples você parar, porque tem muitos interesses, muitos países envolvidos e criou-se verdadeiramente um mercado, né? Um mercado competitivo, por isso que você tem aí essa queda de preços. Especificamente o gás natural, ele ganhou um grande destaque porque ele foi visto como um combustível de transição, porque o mundo cada vez está mais se preocupando em ser o mundo verde, né? Em sustentável, em se preocupar com as emissões de carbono, em como vai estar nosso planeta daqui a alguns anos. Isso tem virado até uma moeda, né? Digamos assim, quando você pensa em créditos de carbono, de tão valorizado que tem sido pela indústria, pelas pessoas. E nesse ponto, então, o gás natural, ele oferece uma alternativa, digamos assim, no meio do caminho, né? Você tem muitas usinas que são a carvão, que são a óleo, que emitem muito mais gás carbônico do que o gás natural. Agora eu não tenho os números de cabeça, mas é em torno de, se eu salvo engano, de 30% de menos emissões de carbono. Então o gás natural já veio com esse destaque, tem tido essa pegada, digamos assim, no mundo. Mas ainda não é a emissão zero, né? Que tem muita gente que busca isso para o futuro, né? Então, e para isso você tem diversas opções, que são desde o etanol, que a gente tem um grande potencial no Brasil para transformar isso, mostrar a sua qualidade verde para o mundo, como o etanol pode ser um grande veículo para a gente reduzir as emissões, quanto às energias solares, eólica, enfim, todas as renováveis. Mas a gente tem que ter sempre uma preocupação, especialmente se você estiver falando de geração de energia elétrica, porque o vento uma hora para de ventar, o sol não está o dia inteiro. A gente passou aqui no Brasil um ciclo de 7 anos de secas, que as usinas hidrelétricas não conseguiam gerar alguns meses do ano, praticamente, porque não tinha chuva. E nesses momentos, para você ter segurança energética, ou seja, para você garantir que lá na hora que você mais precisa da luz, não vai acabar a luz da tua casa porque parou justamente de ventar e de chover, enfim, você precisa de energias mais confiáveis. Que é aí que entra o gás natural, principalmente, e também pode entrar energia nuclear, que tem essa característica também, mas são energias que ainda são necessárias enquanto você não tem uma tecnologia de baterias que com um preço baixo o suficiente que pudesse dar essa segurança. Mas, também, na bateria, você tem que se preocupar com todo o descarte que vai ter, porque é um material também que não é simples, é o lítio, principalmente, tem diversas questões geopolíticas disso, porque eles são principalmente minerados na África, tem questão do descarte, que ele é ecológico também, então não é uma questão simples. Mas é a indústria do petróleo hoje, quando você fala, você já pensa no total, né? Já pensando na transição energética, e as próprias empresas de petróleo têm pensado nisso. Se você olhar os históricos, por exemplo, a empresa, a Statoil, que era a grande petroleira da Noruega, virou Equinor. Por que que mudou de nome? Porque quis deixar de ser uma empresa ligada que se pense nela como petróleo. Elas querem ser uma empresa de energia. A Shell também, cada vez mais se diz uma empresa de energia. A BP, diversas dessas indústrias já estão mudando. Tem feito eólicas offshore. A própria Equinor, que eu mencionei, eles têm um plano de redução zero, de emissões zero, então eles vão fazer reflorestamento para compensar as emissões que eles fazem, compram créditos, uma série de coisas. Então, essas empresas também têm se preocupado em se manter atuais nesse sentido de ser uma empresa de energia, né? E de reduzir emissões para continuar sendo viável a sua continuidade ao longo do tempo.
Quando a gente entra no Brasil, né, na exploração de petróleo no Brasil, de gás, eu acho que seria interessante se você contasse para nós quais são os regimes de exploração que existem no Brasil. Acho que esse é um tema bem árido ainda para o nosso ouvinte.
Bom, primeiro tem que dizer que o Brasil hoje é um dos principais produtores de petróleo do mundo, né, desde a descoberta do pré-sal. A gente era irrisório, hoje estamos entre oitavo e nono, dependendo do mês, dos maiores produtores do mundo. E com aí os últimos leilões, a tendência é que até 2030 a gente esteja entre os cinco maiores produtores mundiais. Aqui no Brasil, a produção de petróleo, a exploração e produção, ela era monopólio da Petrobras desde a criação da empresa, né? Aí esse monopólio foi constitucionalizado, aí falando com os advogados do público, em 1967, e o que se manteve com a Constituição de 88, que era bastante restritiva nesse sentido, mas em 95, então, tiveram emendas constitucionais abrindo e permitindo a contratação de empresas privadas, né? Nesse sentido, então, o primeiro regime que foi criado foi o regime de concessão, que é um regime mais simples, digamos assim, em termos de governança, de custos para as empresas, em que a empresa participa de um leilão, tem um leilão, né? O governo faz um leilão, ele escolhe, normalmente tem dois regimes de leilões, eu explico o segundo depois, mas o primeiro deles, então, o governo diz que blocos que estão à disposição para o leilão, marca uma data para essa rodada, as empresas participam pelo maior, geralmente é o maior, o maior valor de bônus de assinatura e o maior número de investimentos, é um combo desses dois critérios. E quando a empresa ganha, ela recebe a obrigação de fazer a exploração daquela área. Não é um direito, não é o direito de explorar, ela tem a obrigação. Por quê? Porque o petróleo, ele é um bem da União, a União quer que ele seja explorado, então se a empresa ganha o leilão e não faz nada, o próprio contrato de concessão já vai lá e diz, olha, não, devolve isso daqui porque você não está fazendo o seu programa exploratório mínimo, que é do interesse do país que existe. E como que a União recebe a sua contrapartida, né? Por dinheiro, basicamente, né? E esse dinheiro vem tanto do bônus de assinatura quanto de royalties. Se o campo for extremamente bom, ele vem com participações especiais, que é um valor a mais que essas empresas têm que pagar. Esses valores são divididos com estados e municípios, tanto os royalties quanto a participação especial. E, claro, tem imposto. A empresa ganha dinheiro aqui no país, ela tem imposto de renda, uma série de outras questões. Então, apesar de não ficar com o produto petróleo, o governo tem a sua contrapartida, então a população é beneficiada com essa exploração. Mas na época da descoberta do pré-sal, criaram o regime de partilha de produção, que é por uma visão que existe, aquela antiga do petróleo nosso, né? Não, a gente tem que ficar com o petróleo, ao invés então de receber só em dinheiro um valor, recebe uma parte do petróleo em si. Então foi criada uma estatal que faz a gestão desses contratos, que é a PPSA, né? Ela também faz reconhecimento como custo em óleo, que eu já dou uma explicada como que funciona, e ela também tem que vender. No fim, tudo vai virar dinheiro, porque a estatal pega o petróleo e comercializa com empresas, né? O produto bruto em si, ele não tem muita utilidade em ficar nas nossas mãos, porque a União não exerce nenhuma atividade econômica diretamente com o petróleo, não tem refinaria. Quem tem é a Petrobras, que é uma empresa estatal. É um sistema que, assim, na minha visão, não faz muito sentido, mas que pode ter. Hoje ele apresenta algumas vantagens porque ele tem um que a gente chama de government take, né? Que é o tanto de arrecadação. Hoje ele é maior do que no regime de concessão. E como eu estava falando, então, como que é no leilão do pré-sal, né? Ao invés de ter só o bônus de assinatura, ele é fixo. A União, o CNPE, né, que é o Conselho Nacional de Política Energética, ele dá um valor de bônus e o BID, ele na verdade ele é feito com base no óleo-lucro da União. Ou seja, a empresa vai dizer, olha, de todo o óleo-lucro, que é o óleo menos o custo em óleo que eu mencionei, que é reconhecido pela PPSA, esse óleo-lucro, por exemplo, 50% vai ficar comigo e 50% eu vou dar para a União. E quem der o maior percentual, por exemplo, um consórcio disse 50, o outro disse 52, o outro disse 58. O que ofereceu 58% para a União é o que vai ganhar o leilão, né? Existe ainda um terceiro regime, que ele foi um contrato único que existiu, na verdade, mas que se falou muito no ano passado, que foi o regime da cessão onerosa. Logo no começo do pré-sal, então, teve uma lei que criou esse regime que concedeu onerosamente à Petrobras a exploração e produção nessas áreas. Então, a Petrobras pagou um valor para a União, que na verdade foi feita uma capitalização da Petrobras para isso, foi tudo pensado de antemão, e ela explora e fica com óleo e paga royalties num valor bem mais baixo do que nos outros regimes, né? E ele tinha um limite. O contrato de cessão onerosa, geralmente quando você assina um contrato de partilha ou de concessão, você explora todo o petróleo que tem lá dentro. No de cessão onerosa, ele tinha um limite de 5 bilhões de barris. E se viu que tinha muito mais do que isso, né? Pode ter entre 6 e 9 bilhões pelas estimativas do governo de óleo nessas áreas. Então, a gente queria leiloar o excedente, né? Porque senão a Petrobras ia ficar lá sentada em cima por 40 anos, tendo um monte de óleo num dos melhores campos que existem no mundo. Então, teve que se desenvolver toda uma governança diferente para como que se vai leiloar esse excedente, né? Foi uma grande negociação que existiu e que aí tivemos um leilão de sucesso que arrecadou 70 bilhões de reais ano passado, que é um recorde, assim, no histórico de todos os leilões do Brasil, a arrecadação tinha sido total, tinha sido de 53 bilhões, num leilão único foi 70. Mas duas áreas não foram arrematadas, então aí estão havendo negociações para organizar, para fazer o próximo leilão de uma forma que tenha mais competitividade, porque no último, basicamente, foi a Petrobras a única, o consórcio que a Petrobras estava foi a única empresa que bidou. Mas é isso, e eu falei no começo dos dois regimes, também tem um outro tipo de leilão, que é o leilão da oferta permanente, que é bem interessante, que são áreas que simplesmente estão à disposição para as empresas a qualquer momento chegar e dizer, olha, estou interessada. Então, quando uma empresa vai lá e estuda uma área e vê que aquela área pode ter produção de petróleo, ela comunica a ANP que em 90 dias faz um procedimento competitivo, um mini leilão, digamos assim, e são em contrato de concessão, né? Então, basicamente, a diferença dos regimes é como você se apropria do óleo, o valor dos royalties também é diferente, mas a principal questão mesmo é que na partilha, você então, a União fica com o produto em si, né, com o barril de petróleo, e na concessão, ela fica esse valor que é da União, ele é recebido em dinheiro.
Só uma perguntinha que decorre da questão dos regimes. A Petrobras, hoje, ela tem a seção onerosa, que você mencionou, e ela tem outros regimes de exploração do qual ela participa?
Ela tem diversos. Na verdade, ela, 75% da produção nacional é da Petrobras. Tá? Então, os contratos que ela já tinha antes da abertura do mercado, ela continuou tendo. Ela ganhou já diversos leilões de concessão, mas também já perdeu outros. Então, temos outras empresas em áreas de concessão, todo mundo tem concessão. Na partilha, esse é outro detalhe da partilha que eu esqueci de mencionar, é, a Petrobras, até 2016, obrigatoriamente era a operadora desses campos. Era ela que tomava as principais decisões, executava, né, o plano de desenvolvimento. E ela obrigatoriamente tinha que fazer parte do consórcio. Em 2016, então, foi aprovada uma lei que deu a ela o direito de preferência. Então, toda vez que vai ter um leilão, a Petrobras é comunicada para perguntar se ela quer estar naquele consórcio. Né? Então, se ela disser, eu quero, se outra empresa ganhar o leilão, ela tem o direito de se consorciar com aquela empresa e de pagar a parte dela e de virar um consórcio, né? Isso existe um projeto de lei hoje, inclusive, querendo acabar com isso. A seção onerosa também, ela tem o contrato, mas o excedente da seção onerosa, ele é partilha. Ele não é em seção onerosa também, porque fica dentro do polígono do pré-sal. E é isso que eu ia falar. O regime de partilha de produção... foi definido uma área geográfica na lei dizendo que tudo que está ali dentro necessariamente é partilha e o que está fora, se for muito bom, pode ser considerado área estratégica e pode ser em partilha também, tá? E isso porque existe o pré-sal geológico, que é efetivamente o petróleo que está abaixo da camada de sal, mas esse é o pré-sal legal, digamos assim, porque mesmo numa área que seja pós-sal, que a acumulação esteja acima da camada de sal, ela necessariamente tem que ser em regime de partilha, porque ela está nesse polígono que a gente chama, que é uma área especificada com as coordenadas geográficas, que ali tem que ser partilha, e aí também tem um projeto no Congresso para permitir que tenha regime de concessão ali dentro. Porque tem algumas... O regime de partilha, pela lógica que ele foi criado, ele fazia sentido em campos em que você tinha certeza que você tinha óleo, ele não tinha muito risco exploratório e tinha muito volume, né? Muita bateriedade, seriam campos bons. E tem campos que estão ali dentro do polígono que não têm essas características e, portanto, eles não são... Toda a governança extra que tem regime de partilha, ela não, os custos disso não compensam, não fazem valer a pena essa exploração e alguma empresa poderia se interessar se fosse em regime de concessão, que tem um custo muito menor. Então, existe um PL hoje em trâmite no Congresso, o PL 2178, no Senado Federal, mas especificamente, que visa justamente permitir que tenha concessão ali dentro do polígono de pré-sal.
Bom, eu estou ouvindo você falar e estou pensando também como parte dessa experiência que você teve no projeto de lei do gás, né? Da nova lei do gás. A gente tem uma lei em vigor, mas a gente sabe que está tramitando no Congresso Nacional um projeto para a nova lei do gás, que pelos jornais passa a ideia de que vai haver mais competitividade para o setor, que vai haver uma modernização. Você pode contar um pouco como que está esse cenário? Quais as propostas que viriam com essa nova lei?
Bom, a história é um pouquinho mais complexa do que isso, né? Ela, na verdade, assim, como eu falei antes, então existia um monopólio integral da Petrobras que acabou, mas acabou o monopólio legal, mas o monopólio de fato no gás natural continuou. Fizeram uma lei, a lei do gás, em 2009, tentando abrir o mercado, mas não funcionou. Por quê? A indústria do gás, ela é uma indústria de rede, né? Ela precisa dos gasodutos, de uma infraestrutura toda para funcionar. E você não pode pensar num elo da cadeia. Se você não pensar em todos os elos da cadeia, é como você sentar numa cadeira sem um pé, né? Ou estão os quatro pés ali da cadeira para você sentar, se você tirar um deles, você cai. Então, você tem que pensar, especialmente quando você faz política pública, em todos, para que funcione. Em 2016, então, começou um programa que se chamava Gás para Crescer. e que ele, conversando com toda a indústria, com todo mundo, foi fazer um diagnóstico de qual era o problema para tentar achar uma solução, né? Porque esse mercado, na verdade, é um mercado que praticamente não existe. E viram que um deles, por exemplo, era que a Petrobras estava de ponta a ponta na cadeia. Ela era o maior produtor de petróleo, ela tinha um monopólio no meio do caminho de toda a infraestrutura, o que a gente chama de stream. Ela era o maior consumidor, inclusive, pelas termoelétricas que existiam. Então, era a Petrobras de cadeia a cadeia, era uma das questões. Também tinham questões tributárias, questões de integração com o setor elétrico e questões de como você conseguiria também, de boas práticas regulatórias, digamos assim, nos estados, né? A parte de distribuição de gás natural, de acordo com a Constituição, é uma competência estadual. Então, cada estado tem um estágio diferente de mercado. Se você olhar em São Paulo, com gás, tem uma área gigante. Aí você vai, por exemplo, para o Acre e nem tem gás natural. O Maranhão até tem a estatal de gás natural, mas eles têm pouquíssimos quilômetros de gasodutos. E a soma disso tudo também é um entrave para a abertura do mercado. Então, só que tentou-se fazer tudo por lei na época, basicamente. É o unbundling que chamam, né? Que é a desverticalização da Petrobras e outras questões legais que existem, daí eu abordo mais para frente. Tentou-se criar o consumidor livre, fazer tudo pela lei, mas não passou, né? Tinham muitas questões muito polêmicas, interesses que se contrapõem. E aí, então, nesse governo, em 2019, surgiu a ideia do novo mercado de gás, um novo programa, que foi tentar achar algumas alternativas infralegais justamente para essas questões que travaram a discussão no passado no projeto de lei. Né? Então, o CAD foi excepcional, foi fundamental nesse projeto. Tinha uma denúncia lá no CAD de atividade anticompetitiva pela Petrobras. Nesse processo, então, foi feito um acordo, né, um termo de cessação de conduta entre a Petrobras e o CAD. É claro que o Ministério, a ANP, deram insumos para a melhor forma de você fazer isso para abrir o mercado, né? O CNPE, inclusive, fez uma resolução com algumas recomendações. Mas com isso, a Petrobras se comprometeu a sair de diversos elos da cadeia, deixou de ter participação no transporte, se comprometeu a vender terminal de GNL, de dizer a sua capacidade no transporte, enfim, diversas coisas para ela deixar justamente de ser monopolista muitas dessas etapas da cadeia. Na questão tributária, o principal entrave foi resolvido por um acordo lá no CONFAS, um ajuste CNF, né, que era toda uma questão referente à forma como você tributava. Com relação aos estados, houve uma grande conscientização dos governadores da importância da abertura do mercado de gás. Eles perceberam o tanto de investimento que eles conseguiriam atrair com a abertura do mercado e como isso seria bom. Então, ao invés de fazer uma regulação voltada, pensando só no lucro de uma estatal de distribuição de energia elétrica, começaram a fazer realmente adotar boas práticas de transparência de preços, de ter a própria agência independente e uma série de outras questões que tornaram o mercado já otimista com relação a essa abertura, né? Você vê que de um ano e pouco para cá tem surgido diversos empreendimentos, novas novidades, o mercado está se abrindo. Mas tinha uma parte que faltava, porque algumas das questões que estão ali dependiam de lei. Né? Por exemplo, a Petrobras, ela era monopolista ou é monopolista, a maioria já surgiu alguma coisa, mas em todo o midstream, né? Que é toda a parte entre a produção e você levar para a distribuidora. E a lei atual não permite, não obriga o acesso de terceiros a essas infraestruturas essenciais, né? A doutrina das infraestruturas essenciais foi uma grande ferramenta usada na Europa, na abertura do mercado, e isso é uma das coisas que está ali, ou seja, quando a Petrobras ou quem quer que detenha uma infraestrutura não esteja usando, por exemplo, uma unidade de tratamento, um gasoduto, um terminal de GNL, ela deve obrigatoriamente compartilhar essa capacidade ociosa, digamos assim, com outras empresas, porque com isso você tem a oportunidade que outras, mais gente chegue no mercado sem precisar construir a infraestrutura que é cara, pode usar a infraestrutura existente. Há grandes previsões com relação à parte de transporte, né, que hoje ele considera o fluxo físico do gás natural e não o fluxo contratual, porque se você considera o fluxo físico, você não consegue, de novo, dividir o gasoduto, porque é o físico, a molécula X que tem que sair de um ponto e ir até o outro ponto, que se chama ponto a ponto, inclusive, num sistema de entradas e saídas que é como uma piscina. É, digamos assim, você coloca 3 litros de água na piscina e alguém retira 3 litros de água da piscina. Não interessa se é exatamente aquela molécula de água. E você passa a tributar dessa forma e, com isso, você pode operar os gasodutos dessa forma, permitindo que outras pessoas usem ao mesmo tempo o mesmo gasoduto, que era algo que não podia ser usado, né? Então, é um sistema de independência desse transporte também está lá, a desverticalização. Outra coisa relevante que está lá é o regime de outorga, tanto de estocagem subterrânea quanto dos transportes, que antigamente era autorização, virou concessão, e desde que virou concessão não teve absolutamente nenhum metro de gasoduto construído e não teve nenhum procedimento de estocagem. Então, você vai estar desburocratizando para permitir que se chegue o acesso. Como eu disse antes, todas essas etapas são importantes para que funcione. Se uma delas não funcionar, você não abre o mercado, né? Então, por isso que é tão importante que o PL seja aprovado. Porque não adianta a Petrobras sair se você não do que combinou com o CAD, se você não tiver acesso à infraestrutura. Ou então, não adianta a Petrobras sair, vir um privado e você só está trocando um monopólio estatal por um monopólio privado, se a lei não proibir efetivamente que exista essa integração de meio a fim. Então, são grandes avanços, são questões eminentemente técnicas, mas que são indispensáveis aí para que a abertura do mercado efetivamente ocorra. E ela está ocorrendo, estou bastante otimista. Você vai lendo, quem vai acompanhando vai vendo cada dia uma novidade de empresas que estão chegando. Foi inaugurado um terminal de GNL, o primeiro privado recentemente em Sergipe, tem outro para ser inaugurado no Rio de Janeiro. Então, tem muita coisa boa vindo aí. E se você tiver efetivamente o um mercado, naturalmente o preço competitivo, o preço vai cair, você reduz o preço da energia elétrica, você tem incentivos para indústrias que usam o gás natural, ele não é usado só como energia, ele é usado como matéria-prima. Dele sai amônia, você sabe, consegue fazer fertilizante com isso, produtos farmacêuticos, têxteis, enfim. Então, você tem um potencial de muitas indústrias virem se instalar no Brasil com o preço de gás natural mais baixo. Você consegue aproveitar o gás que está lá no pré-sal, que hoje ele é principalmente reinjetado. Quando você reinjeta lá no poço, ele ajuda a aumentar, a otimizar a produção de petróleo. Então, muito gás ele é jogado para dentro. Mas parte disso não precisaria ser jogada para dentro, poderia ser jogada para o país para justamente trazer mais competitividade, uma maior oferta para uma maior demanda, trazer um equilíbrio de preço. Então, a lei vai ser assim uma etapa fundamental e muito importante para a gente fazer essa abertura. E eu não tenho dúvida que daqui a 10 anos a gente vai olhar para trás e falar: nossa, foi revolucionário aí aqueles anos em que a gente aprovou o PL e conseguiu abrir o mercado de gás natural.
Renata, você trabalhou no Ministério de Minas e Energia por muitos anos, né? Você teve à frente de diferentes pautas estratégicas para o país nesse período. E aí eu queria saber um pouquinho da tua experiência. Como foi essa experiência à frente desse ministério? Eu acho que como profissional, mas também como mãe e como mulher, porque é um ministério que a gente olha muito e imagina ele muito masculino, né? Uma área, não um ministério, um setor, né? E então fica aí também uma pergunta até sobre a curiosidade do ponto de vista pessoal, do trabalho e do trabalho propriamente dito. Acho que seria legal se pudesse contar um pouco.
Bom, então acho que primeiro é importante contar que eu cheguei lá no jurídico, né? Eu era chefe da consultoria jurídica, né? A consultoria jurídica do Ministério. Eu sou procuradora federal, então eu estou no serviço público há muito tempo, mas foi um grande desafio, porque eu não era desse setor específico antes de entrar, né? Então, tive que aprender muito, montar uma equipe fera em que eu confiava, que tinha muita experiência para me ajudar a tocar, porque os desafios ali eram enormes, né? O setor elétrico, especificamente, ele vivia uma fase de extrema judicialização. né? Eram muitas ações judiciais, ações bilionárias. A mais famosa delas é o do GSF, que é do risco hidrológico, né? Acho que quando a gente conseguiu eliminar, estava em torno de 6 bilhões ou 9 bilhões de passivo. 6 a 9 é bem diferente, né? Mas eram 6 bilhões de passivo. E era algo que estava travando o próprio mercado de curto prazo de energia elétrica, né? Então, era uma guerra, era um assunto complexo, tinham várias etapas envolvidas, que não compete aqui ficar explicando, mas é um orgulho pessoal de ter conseguido, eram liminares atrás de liminares, que traziam um impacto grande, e conseguir vencer isso foi, assim, um grande marco para mim, uma grande vitória, que eu fiquei muito feliz. Agora saiu um acordo via lei, né? Um PL foi aprovado há cerca de 2 semanas, que então resolveu-se finalmente essa pendenga de muitos anos. Mas esse era muita judicialização, então essa foi uma grande vitória. Outra grande vitória no setor elétrico, que eu participei ativamente, foi a privatização das 3 distribuidoras de energia elétrica da Petrobras. Da Petrobras, não, desculpa, da Eletrobras. E porque, olha, você via que existia realmente foi uma guerra para você entrar, era ação judicial no Brasil inteiro, muitos escritórios especializados. Um dia eu ia despachar em Recife, no outro dia eu ia despachar no Supremo, teve uma série de questões, foi muito bacana, a gente conseguiu vender as distribuidoras, então foi muito bom. E claro, isso contando com toda a AGU, todo o contencioso da AGU junto, é um trabalho de equipe, né? Tinham várias outras questões que estavam judicializadas, que foram grandes vitórias, que foram relevantes. Eu particularmente gostei muito de participar das negociações da sessão onerosa, né? Porque o contrato da sessão onerosa, eu não mencionei antes, mas ele tinha uma cláusula de revisão que estava parada há 6 anos. E na parte jurídica eu tinha muitas dúvidas, muitas questões, muitos entraves. E participar disso e conseguir ver o seu desfecho depois de tantos anos, perdendo dinheiro para o país, porque todos os anos que a gente passou discutindo como fazer essa revisão, foram anos que você podia estar produzindo petróleo e deixando o país mais rico, né? E gerando empregos e afins. Então foi outro grande etapa feliz, e foi graças à sessão onerosa, então, que eu recebi essa oportunidade de sair do jurídico e passar para a parte de gestão mesmo, de me tornar executiva, né? Por conta da minha atuação nesse setor, o Márcio Félix, que era o secretário de petróleo, então me convidou para ser adjunta dele, e quando ele saiu, então, assumi a função dele como secretária, que foi um grande desafio, e enfim, várias coisas que a gente fez aí no caminho, novo mercado de gás, Renova Bio, que estimula os biocombustíveis, no downstream também, na parte de abastecimento, teve diversos avanços, enfim, em todas essas áreas a gente teve muito avanço e foi muito legal. E na parte que você falou, realmente, de como mulher, é um grande desafio, né? Eu lembro quando então o ministro Fernando me convidou para ir para o ministério, eu só falei para ele na entrevista, né? Eu falei, olha, só que eu estou querendo engravidar, estou querendo formar uma família. Ele falou, não tem problema, fique tranquila. Foi um grande alívio, né? Porque eu falei, eu vou falar, isso daí vai ser... A gente diz que a gente não deve nem falar esse tipo de coisa, porque pessoal, mas eu achei que era... Que no mínimo tinha que abrir, né? Ser honesta e dizer, olha, a situação é essa. E a nomeação levou, acho que 1 mês, por aí. Na semana da minha posse, eu descobri que eu estava grávida. Eu falei, ai meu Deus do céu, como que eu vou contar isso, né? Mas foi super bem recebido, e como eu disse, a gente consegue, montando um time, e claro, você acaba não se desligando, mas eu nem sei me desligar, eu sou uma pessoa muito ativa, eu não sei ficar parada. Então, eu acho que a gente conseguiu fazer, a Conju continua fazendo um excelente trabalho, e é uma questão de você saber fazer a gestão de pessoas, né? Mas efetivamente é um ambiente muito masculino, e enquanto eu ainda estava na consultoria jurídica, era mais tranquila essa redação. Não sei por que as pessoas têm uma visão, a impressão que eu tenho é que enquanto advogada é mais normal ser mulher. Mas na hora que eu dei o pulo para a hora que não era, porque já tinha tido outras consultoras jurídicas no Ministério, né? Aí eu senti mais um baque, né? A gente vive situações que são, não são fáceis. Um dia, num evento, um colega estava apresentando, eu quero apresentar o fulano, extremamente competente, uma pessoa excepcional no setor, que entende muito. Vou apresentar o ciclano, o cara é um fera, e eu vou apresentar a Renata, que é uma secretária muito bonita. E eu não tenho problema em ser chamada de bonita, o problema é que assim, todo mundo estava ali porque era competente, como assim eu estava ali porque eu era bonita, cara? Sabe, então assim, mas eu até brinquei depois com ele, é uma pessoa muito querida, mas assim, que, mais antiga, tem outro mundo, e eu brinquei, eu falei, não, também queria dizer assim para o senhor que fico muito feliz de dividir uma mesa com alguém tão bonito como o senhor. Ele deu risada também, saímos no bom humor, né? Mas tem uma série de situações que você vê que não é simples e você precisa, de alguma forma, se mostrar e mostrar que as mulheres também têm capacidade. E nesse sentido, inclusive, junto com a Agnes, minha colega do Ministério, a gente vendo quão poucas mulheres tinham, né? A gente criou um programa Assim Elas Existem, que se chama, que a gente quis mostrar justamente que existem muitas mulheres boas no setor e que, por mais que historicamente nunca tenha tido uma secretária de energia elétrica mulher, nunca teve uma secretária de planejamento energético mulher, tem muita mulher boa que poderia assumir essas funções, né? De petróleo já tinha tido uma, mas se você olhar no histórico da ANP, só teve uma diretora mulher, na ANEEL só teve uma diretora, agora a segunda com a Elisa, né? Mas, e até depois do Sim, Elas Existem, a gente vê, não por causa do Sim, Elas Existem, seria uma presunção muito grande, né? Mas depois do Sim, Elas Existem, teve a primeira secretária executiva mulher, a Elisa foi para a ANEEL, a Simone está indicada para a ANP, né? Ainda precisa ser aprovada e passar por sabatina. Eu mesma assumi na Secretaria de Petróleo, teve a Maria José, que ficou alguns meses na Secretaria de Mineração. Você vê que tem, no mínimo, o debate está em voga e as mulheres estão começando a ser mais consideradas para esse cargo. Então, assim, é um desafio, mas eu, particularmente, adoro um desafio, adorei tudo que eu passei e estou ansiosa, inclusive, para poder fazer muito mais quando eu terminar minha licença maternidade, que, de novo, né? De novo eu engravidei, logo depois de ter assumido, de novo passei por aquele problema. Como que eu vou dizer? E dessa vez eu estava tentando engravidar fazia muito tempo, e eu o médico já tinha me dito que eu não ia conseguir, então eu tinha decidido congelar embrião, porque o momento profissional não era bom, eu falei, vou congelar, daqui a 1 ano, 2, eu implanto. E aí eu descobri que eu estava grávida, falei, eu tô mais, não quis esperar mais 1, 2 anos, depois de esperar muito tempo, depois do médico dizer, você não vem. Ele quis vir, né? Então, e aí passa por tudo de novo, mas é isso, né? Eu acho que a gente precisa justamente mostrar que as mulheres conseguem, não, a licença maternidade não é um problema, que as mulheres conseguem fazer essa gestão, e mais do que isso, que mães têm uma série de capacidades, desenvolvem uma série de habilidades que precisa lidar, que inclusive as tornam melhores profissionais no exercício da sua função, sua capacidade de. Enfim, de empatia, de trabalho em grupo, de negociação, de adaptação, adaptabilidade, que é tão importante hoje no mundo dos negócios. Eu fiz um post recentemente sobre isso no LinkedIn. Então, tem muita habilidade que a gente desenvolve justamente no papel de mãe e que nos tornam melhores profissionais.
Eu poderia te fazer mais umas 20 perguntas, porque o tema é muito técnico e é muito específico. E a gente vê que você tem tudo muito denso, muito muito arraigado, por você ter lidado com isso, acho que tão na carne, assim, por tanto tempo. Acho que vai ficar muito legal para dividir isso com os nossos ouvintes. Eu queria agradecer a sua participação e te parabenizar pelo trabalho até aqui. Muito obrigada.
Ah, imagina, é um prazer. Eu tento realmente, é um tema técnico que não é fácil. Eu tento simplificar um pouco, mas nem sempre é fácil, né? Mas, enfim, eu estou sempre à disposição. Se algum dia alguém quiser entender, enfim, contem comigo. Mas é um prazer estar aqui, estar com você. Eu me sinto em casa batendo papo, né? A gente podia, se tivesse com vinho, acho que a gente passaria, viraria a noite batendo papo. Ai, 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 mas muito obrigada pelo convite de novo, obrigada a quem estiver ouvindo. É um prazer sempre poder trazer algumas esclarecimentos assim e falando e a gente até aprende fazendo essas coisas, né? Por mais que a gente esteja falando, a gente sempre vai se atualizar, então é sempre muito bom. Obrigada de novo.
Esse foi mais um episódio de Talking Law, o podcast que apresenta os pensamentos dos experts do direito. Agradecemos a audiência de nossos ouvintes. Acompanhe nossos episódios quinzenais e compartilhe.